Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, voltamos esta semana a mais um programa Maia Magnética e até às 2 vamos trazer-lhe várias informações sobre a Maia. Hoje destacamos a entrevista com os curadores da exposição integrada no mês da arquitetura da Maia, o que é um espaço de liberdade. Também em foco a abertura esta semana do BUPI, Balcão Único do Prédio, que está a funcionar na Câmara da Maia. Damos a conhecer também o programa de Música pelo Património, um ciclo de Música pelo Conselho e o Festival de Teatro Cómico, que arrancam este fim de semana na Maia. Não perca mais daqui a pouco.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Está a funcionar desde o dia 1 de outubro na Câmara da Maia o Balcão BUPI, o Balcão Único do Prédio. O serviço já existe online na plataforma BUPI, mas agora a Maia aderiu ao projeto com um balcão físico no Gabinete de Atendimento ao Município. O novo balcão traz as vantagens de colocar ao dispor dos municípios um serviço gratuito e de disponibilizar um profissional credenciado que dá apoio à realização do registro do terreno ou prédio rústico. É o que nos explica Nuno Guzmão, da Divisão de Planeamento Territorial da Câmara da Maia.
O Balcão BUPI, como disse bem, funciona numa plataforma online a nível nacional, onde se poderá fazer também o registro individualmente. No entanto, para facilitar a vida dos cidadãos, foram criados estes balcões em vários municípios. Praticamente quase todos os municípios do país têm aderido. Este balcão serve para fazer o registro, as chamadas RGG, o registro dos prédios rústicos, pelo menos para já vão ser os prédios rústicos e mistos, mas fundamentalmente os rústicos, de forma a que os proprietários possam fazer o registro dos seus prédios. Como é que isso é feito? No balcão BUPI, na Câmara, o balcão físico, como referiu, na Câmara Municipal da Maia, tem um técnico devidamente habilitado para auxiliar as pessoas a fazer o registro dos seus prédios. Como é que isso se processa? Será necessário primeiro fazer um agendamento através do site da Câmara Municipal, que haverá um formulário próprio para o efeito, ou em última instância ligando para o Gabinete Municipal de Atendimento e pedindo para fazer esse agendamento. Após isso e de acordo com o agendamento que for feito, os proprietários dirigir-se-ão ao balcão que funciona nos espaços de concelho, na Câmara Municipal da Maia, e junto com o técnico habilitado que lá estarão, farão o registro de todos os seus prédios rústicos.
E isso é um serviço gratuito, por enquanto, não é?
É um serviço gratuito e, para além disso, permite, após a elaboração da chamada RGG, após o registro dos prédios, com a documentação que lhe é fornecida no balcão BUPI, os proprietários poderão dirigir-se à Conservatório do Registro Predial até ao final de 2025 e aí proceder ao registro dos seus prédios sem haver lugar ao pagamento de emolumentos, ou seja, é um serviço absolutamente gratuito, quer no registro no BUPI, quer depois posteriormente no registro da Conservatória Predial, algo que é necessário a quando da transição de imóveis, por exemplo, a venda de um imóvel rústico carece de um registro prévio no BUPI e no registro da Conservatória do Registro Predial. Naturalmente que aí, através do BUPI, não há pagamento de emolumentos, logo é gratuito, é uma vantagem para os proprietários.
Passa a ser obrigatório o registro no BUPI para futuras transações de prédios rústicos, arrendamento ou venda. As conservatórias só autorizam os procedimentos com este registro no balcão único. O que é algo fácil de fazer, Nuno Guzmão? Qual é a documentação que o município tem de levar consigo?
Não é obrigatório que seja o proprietário titular da propriedade do prédio. Pode mandatar alguém, está disponível no site do BUPI, ou nós, pois, no balcão poderemos ajudar, uma declaração simples que não carece de reconhecimento por notário, em que o proprietário pode mandatar alguém, seja um familiar, seja um amigo,
um profissional,
um advogado, um solicitador, que faça esse registro. De qualquer das formas, logo à cabeça, o que é necessário em termos de documentação, para além da identificação pessoal, é a identificação do prédio, ou seja, a matriz, a caderneta predial, a matriz das finanças, que permite identificar o número da matriz e tudo o resto. Se houver, eventualmente, um compropriedade, em que há mais do que um proprietário, um dos proprietários pode fazer o registro, naturalmente com a identificação de todos os outros proprietários. Numa situação em que haja, por exemplo, posse em simultâneo de um prédio por efeito de casamento, qualquer um dos cônjuges pode fazer esse mesmo registro. Não é necessário estarem, por exemplo, os dois cônjuges a fazer o registro do prédio. Basta um, é suficiente para que o registro possa ser feito.
E há situações, Nuno, em que as pessoas não têm qualquer registro, nem de finanças, nem de conservatória?
Pode acontecer.
Como é que podem provar que o terreno é propriedade?
Se não, aí são duas situações diferentes. Pode haver uma situação em que há prova, de facto, seja uma escritura, seja uma habilitação de herdeiros, qualquer coisa do género. Já agora só um pequeno parênteses, pode haver uma situação em que esteja uma herança indivisa e um dos herdeiros, se for mais do que um, naturalmente, um dos herdeiros pode fazer esse registro, não necessita ser o cabeça de casal. Necessita, naturalmente, é levar a documentação própria, neste caso, a habilitação de herdeiros ou o pagamento a comprovativo de pagamento do imposto de selo ou qualquer outra coisa. Mas basta a habilitação de herdeiros e qualquer um dos herdeiros pode fazer, não necessita ser o cabeça de casal. Relativamente à questão que colocou, pode haver duas situações. A situação em que há um título de propriedade, mas esse prédio não está registado nas finanças, por exemplo, e neste caso, o que o proprietário terá que fazer antes de se dirigir ao BUPI é dirigir-se às finanças e solicitar o registro desse mesmo prédio, ao qual será atribuída uma matriz. E só depois disso é que se deve dirigir ao BUPI para fazer o RGG, para fazer o cadastro desse prédio com a nova matriz emitida pelas finanças. Se não estiver também, como eu referi, registado na Conservatória Predial, e aí sim é a grande vantagem, é que permite que, após o registro no BUPI, dirige-se à Conservatória do Registro Predial e faz aí o registro sem o pagamento de emolumentos, como referimos há bocado.
Aqui neste balcão físico da Maia, que é o assunto em que estamos aqui mais em foco, podem dirigir-se apenas os residentes no Concelho da Maia?
Sim, em princípio sim. O que pode acontecer é se um determinado proprietário, imagine, reside noutro concelho, mas tem os seus prédios aqui na Maia, ele deverá, por princípio, fazer o registro aqui na Maia.
É uma situação que, a nível nacional, também traz aqui vantagens para conhecer melhor o território. No município da Maia, existem ainda muitas propriedades, não têm ainda conhecimento disso, que não estão no BUPI?
As que não estão no BUPI, no BUPI estão, ou não estão quase todas, porque nós estamos a arrancar com o projeto, só agora é que irão começar a ser, porque até à data ainda não foi registada nenhuma. Posso dizer aqui, em primeira mão, que já estão registadas algumas e estão a ser registadas, que são propriedade do município. O município, no sentido também de dar o exemplo, sendo proprietário de diversos prédios, está a fazer o registro desses seus prédios no balcão BUPI. De resto, tudo o resto, todas as outras matrizes que nós temos, que são, se não falha a memória, 11.718, segundo indicações da autoridade tributária, ainda não está nenhuma registada no BUPI, porque o próprio balcão também só está a arrancar agora, não é?
Pessoas ainda não tinham conhecimento também deste tipo de registro do BUPI e eventualmente nem sequer recorreram à plataforma
digital online. Sim.
Agora, como é que o BUPI vai começar a publicitar e, digamos, havendo esta proximidade, é mais fácil captar a atenção das pessoas.
Sim, e captar a atenção e, por outro lado, também fazer o registro, porque os proprietários podem registar os seus prédios com o auxílio de um técnico habilitado que, na prática, faz tudo o que é necessário fazer, e o proprietário só tem que apresentar a documentação necessária, indicar as extremas do prédio, qual é onde ele começa e onde ele termina, todos os seus limites. O técnico habilitado faz o desenho sobre um ortofotomapa, a pessoa confirma que está tudo em ordem, assina o termo de responsabilidade e fica com a documentação toda para depois poder ir à Conservatório de Registro Predial. Portanto, o trabalho é mínimo, é só praticamente a deslocação ao balcão BUPI, mais nada.
Balcão único do prédio BUPI, um novo balcão de atendimento a funcionar na Câmara da Maia desde 1 de outubro.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Neste Maia Magnética, voltamos a abordar o novo balcão na Câmara da Maia, o BUPI, para registro dos prédios rústicos no município. Nuno Guzmão, da Divisão de Planeamento Territorial, adianta que o novo balcão é um serviço gratuito para o registro que passa a ser obrigatório nas conservatórias quando se quer transacionar algum terreno. O BUPI começa agora a funcionar na sede do concelho, mas vai ter em breve também representação nas freguesias.
A intenção que temos e o projeto que foi desenvolvido, está a ser desenvolvido, é exatamente no sentido de procedermos a uma descentralização. Chamamos de assim, de facto. O balcão físico do espaço do concelho, a funcionar na Câmara Municipal, irá funcionar permanentemente, portanto, durante este período, que nós prevemos que seja perto de 2 anos, um ano e meio, 2 anos. Pelo menos para já, o prazo, como lhe disse, para a gratuidade de emolumentos para registro, efeitos de registro na Conservatória do Registro Predial, será até ao final de 2025. Pelo menos até lá, nós iremos manter o projeto. Nesta primeira fase só estará disponível o balcão no município, na Câmara Municipal. No entanto, a breve trecho iremos dar início à segunda fase, em que iremos colocar um balcão físico que circulará, digamos assim, pelas diversas sedes de freguesia do concelho. E aí, com o apoio das próprias juntas de freguesia, iremos naturalmente alertar as populações, de forma a que as pessoas saibam quais são os dias em que irá ser apresentado o calendário, quais são os dias que irá estar o balcão na sua sede de freguesia, de forma que as pessoas, para evitar deslocações ao centro da Maia, se eventualmente isso for não for conveniente, e muitas vezes não é. Portanto, nessa altura depois irá ser devidamente publicitado e iremos fazer esse périplo pelas freguesias.
Até porque pode haver pessoas que não tenham tanta facilidade em deslocar-se à sede do concelho. E já agora, tendo em conta assim uma panorâmica mais geral, este é um projeto a nível nacional, o BUPI, para registar as propriedades. Há aqui depois, não havendo estes procedimentos por parte dos proprietários, há aqui o risco das suas propriedades serem, digamos, tornadas património do Estado?
Se não houver nenhum registro, o próprio Código Civil, isso já não é de agora, não é? O próprio Código Civil assim o indica. Não havendo um registro de uma determinada propriedade, não sendo conhecido o proprietário de um determinado prédio, ele pode naturalmente reverter a favor do Estado, sim. O Código Civil prevê isso já há muito tempo.
Portanto, é todo conveniente que as pessoas revejam as suas documentações, os seus títulos, nas conservatórias ou nas finanças, tratar destes processos para depois poderem ir ao BUPI e a seguir à conservatória, não é?
Exatamente, até porque os munícipes, os cidadãos, ficam descansados, sossegados, digamos assim, sabendo que estão registados nas finanças, portanto aí já têm um título de propriedade, não é? Já há algo que indica que eles, a propriedade lhe pertence. No entanto, como eu referi há bocado, em caso de transmissão ou até de arrendamento, se alguém necessita de vender o prédio ou arrendar o prédio, vai ser obrigatório ter o registro no BUPI, antes de fazer depois naturalmente a própria transmissão, porque no notário e na conservatória não fazem a escritura da transferência do prédio se não estiver registado. E por outro lado, como referi também, não estando registado, estando registado nas finanças, mas não estando registado na conservatória predial, a partir do momento que passa pelo balcão BUPI, o registro na conservatória predial é gratuito, e isso é uma grande vantagem para os proprietários poderem fazer este registro, sim.
As vantagens de registar as propriedades no BUPI: começa por ter um serviço gratuito e agora, com um balcão físico na Câmara da Maia, ter o apoio de um técnico credenciado. Em breve, o BUPI vai ter também passagem pelas freguesias do concelho.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
O O mês da arquitetura da Maia, o MAM 2024, inaugura amanhã, dia 5 às 18 horas, no Fórum da Maia, a exposição O que é um espaço de liberdade. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal, fica patente até 3 de novembro. No ano em que se celebram os 50 anos de 25 de Abril, a autarquia, a propósito do mês da arquitetura, lançou o repto aos arquitetos Ana Rezende e Nuno Melo Sousa para fazer a curadoria de uma exposição em diálogo com a data comemorativa. Ana e Nuno, como é que se sentiram perante este desafio? Tratou-se de algo esmagador?
Sim, eu acho que primeiro pela carga simbólica e depois porque o próprio tema em arquitetura é um tema muito difícil de trabalhar, não é? A ideia de liberdade, o que é que estamos a falar quando falamos de liberdade em arquitetura? Não é? Podemos vê-la de várias perspectivas, perspectiva política, social, formal... E isso deixou-nos aí com uma tarefa um bocadinho complicada de gerir.
Acaba por ser um tema muito abrangente, é muito exaustivo, não é? Não?
Só que muito eu... livre, não é? É na gênese do próprio tema, é, logo à partida, havendo uma liberdade total que nos foi dada, né, para pensar o tema e para conseguir fazer a curadoria da exposição, esse era... logo à partida, então, o maior obstáculo.
Só que transformou-se, acho que também, no próprio mote curatorial. Foi a partir dessa dificuldade, mesmo entre nós, nas nossas conversas, de definir o que é a liberdade em arquitetura, que pensamos, então, e se perguntássemos, fizéssemos esta questão a 50 pessoas de todo o mundo, que vêm de diferentes contextos, de diferentes gerações, de diferentes tipos de práticas, até não prática, temos académicos, intelectuais, investigadores, e perguntar o que é para eles um espaço de liberdade. Portanto, a partir dessa dificuldade de nós próprios definirmos, criamos o próprio modelo de curador.
E a própria dificuldade em formular a pergunta, porque a pergunta é a exposição, e a exposição é a recolha destes testemunhos, não é? que os envolvidos, de forma muito generosa, acabam por proceder ou de contrair esta. Todas as contribuições para a exposição é um bocadinho de cada um que responde ao e-mail, né? Que responde ao nosso repto, não é? E o formular o que é um espaço de liberdade, ou o que é a liberdade em arquitetura, ou o que é arquitetura livre. Podíamos ter formulado esta pergunta de tantas formas, esta pareceu-nos a mais clara e a mais aberta também às possíveis respostas por parte dos 50 convidados.
Claro que tínhamos que balizar de alguma maneira, senão esta, em 2050 ainda estávamos a fazer esta exposição. E por isso o que lhes pedimos foi para responderem sempre por palavras, ou seja, há sempre um texto, porque também isso obrigava-os a fazer essa reflexão e a comunicar essa reflexão para um público que não é necessariamente um público da disciplina, não é? Porque a ideia é que isto também... seja visitado por pessoas que não são arquitetas e arquitetos, e depois tinham que ilustrar esse texto com ou uma imagem, ou um som, ou um desenho, ou um objeto, ou um vídeo, ou uma combinação deles. E é isso que vamos encontrar na exposição.
Sim, e esta temática, o que Ana estava a referir do público não arquiteto e do público arquiteto, evidentemente que, olhando para a lista, ou quem olhar para a lista, sendo arquiteto, conhece, vai se relacionar mais com, mais ou menos, com alguns autores e ter uma expectativa em relação àquilo que é a resposta do autor, para também perceber o que é que está por trás desse autor, né? O que é essa reflexão. Mas, não sendo arquiteto, também é muito interessante, para quem não é arquiteto, perceber quais são as preocupações do arquiteto e como é que ele lida com essa tal liberdade. Porque é demasiado fácil e gratuito nós julgarmos o que é construído, aquilo que é a percepção de um arquiteto sobre um determinado terreno, de uma determinada obra, não é? Ah, não funciona, é grande, é pequeno, isto é feio, é bonito, não é?
E geralmente há muitas críticas,
não é? E saber, e agora, então o que é que um arquiteto, o que é lidar com esta história da liberdade? Isto é, se nós somos livres de acordar de manhã e, não é? Sim, tomar um pequeno almoço e trabalhar, e também somos livres de não ir trabalhar e ir para o lado qualquer, não é? Imaginem o que é ter que lidar com a materialização de uma ideia.
claro que tínhamos que balizar de alguma maneira, senão esta, em 2050 ainda estávamos a fazer esta exposição. E por isso que o que lhes pedimos foi para responderem sempre por palavras, ou seja, há sempre um texto, porque também isso obrigava-os a fazer essa reflexão e a comunicar essa reflexão para um público que não é necessariamente um público da disciplina, não é? Porque a ideia é que isto também seja visitado por pessoas que não são arquitetas e arquitetos, e depois tinham que ilustrar esse texto com ou uma imagem, ou um som, ou um desenho, ou um objeto, ou um vídeo, ou uma combinação deles. E é isso que vamos encontrar na exposição.
Sim, e esta temática, o que Ana estava a referir do público não arquiteto e do público arquiteto, evidentemente que, olhando para a lista, ou quem olhar para a lista, sendo arquiteto, conhece, vai se relacionar mais com, mais ou menos, com alguns autores e ter uma expectativa em relação àquilo que é a resposta do autor, para também perceber o que é que está por trás desse autor, né? O que é essa reflexão. Mas, não sendo arquiteto, também é muito interessante, para quem não é arquiteto, perceber quais são as preocupações do arquiteto e como é que ele lida com essa tal liberdade. Porque é demasiado fácil e gratuito nós julgarmos o que é construído ou aquilo que é a percepção de um arquiteto sobre um determinado terreno, de uma determinada obra. Não, ah, não funciona, funciona, é grande, é pequeno, isto é feio, é bonito, não é?
E geralmente há muitas críticas,
não é? E saber, e agora, então o que é que um arquiteto, o que é lidar com esta história da liberdade? Isto é, se nós somos livres de acordar de manhã e, não é? Sim, tomar um pequeno almoço e trabalhar, e também somos livres de não ir trabalhar e ir para o lado qualquer, não é? Imaginem o que é ter que lidar com a materialização de uma ideia.
A exposição, que é um espaço de liberdade, é inaugurada amanhã às 18 horas no Fórum da Maia, no âmbito do mês da arquitetura da Maia.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Na exposição do mês da arquitetura da Maia, que é inaugurada amanhã no Fórum, o que é um espaço de liberdade, há contributos de 50 arquitetos de várias partes do mundo. Da Ucrânia, o coletivo de arquitetas Metalab enviou uma escultura em cerâmica que também funciona como um jogo. A peça, ironicamente, chegou a Portugal danificada. Os curadores desta exposição, Nuno Melo Souza e Ana Rezende, contam-nos como foi resolvida a situação.
Nesse caso, contactamos as autoras. Sim. E elas até viram aqui uma oportunidade de fazer uma reflexão pós execução da peça, não é? Portanto, nós aqui, elas deram-nos autorização para colá-las aqui e elas escreveram um texto sobre esta viagem das peças e o que é que isto nos faz refletir. Tivemos outras peripécias, sim, esses cadernos que vieram, sim, do Japão, ficaram presos na alfândega. É mesmo engraçado estas coisas, porque vai tudo ter até ao nosso tema, não é? Mesmo o arquiteto enviando uma declaração a dizer que isto era um presente e que ele fazia questão que estivesse exposto e fosse oferecido ao mês da arquitetura, elas ficaram presas na alfândega e nós tivemos que pagar uma taxa altíssima para poder desalfandegar um presente. Ou então,
que por vai exemplo, ser devolvido, que... né? Vamos ter que devolver. Eventualmente, quando chegar ao Japão, ele vai pagar outra taxa para ter aquilo que é dele. Estava a falar de uma forma genuína e generosa, né? Por parte dos participantes. Imagino o que é entregar 4 cadernos pessoais dele, são dele, com anotações. Claro que nós não sabemos ler japonês, eventualmente tem ali contas da luz para pagar e nós, né, não vamos saber, não é? Mas o que é interessante é que há essa partilha da documentação que está ali exposta, que é exclusiva, nunca ninguém viu ou já nunca foi exposta aqui. Isso dá uma riqueza muito grande à exposição, não é? Começou a ser, se calhar inicialmente achavam, são umas fotografias, uns desenhos e tal, mas começaram a chegar alguns originais, fotografias também de grande formato,
são peças para ser todas aqui, se não é? Calhar falar do Darian Knoblauch, que é um arquiteto alemão que fez uma peça, essa também tem uma história curiosa, porque ele trabalha estruturas temporárias, faz umas instalações para festivais, para espaço público sobretudo, e o que aconteceu foi, ele fez uma proposta que lhe veio recusada, porque, e diz o e-mail da resposta, porque dava demasiada liberdade às pessoas e por isso criava situações de risco. E ele então responde com esse projeto pessoal, com essa experiência dele ter tido um projeto recusado por dar demasiada liberdade, e propôs-nos enviar um painel em acrílico com essa proposta, com o e-mail e com uma intervenção dele à mão, por cima, dizer risk, risco, né? E então essa peça no final ficava tão cara a mandar vir de Berlim que nós preferimos fazê-lo voar de Berlim para cá,
produzir a peça aqui
e aproveitamos, e ela vai acabar por também dar um workshop dentro desta temática.
Portanto, e faz a execução in situ da peça aqui. Sim, aqui. E temos-lo aqui connosco, ele visita a exposição.
Sim. Né? Outro caso foi do Civil Architecture, que são uma dupla do Kuwait e do Bahrein, que decidiram mesmo, desde o início eles ficaram super envolvidos na proposta, gostaram mesmo e quiseram fazer uma obra só para aqui. Portanto, eles fizeram a resposta deles em torno da ideia de jardim como espaço de liberdade e fizeram um projeto de 3 casas para um jardim e executaram umas maquetes em cerâmica que nos quiseram oferecer, só que precisamente para não acontecer o que aconteceu com as da Ucrânia, decidiram comprar uns voos e virem cá entregá-las em mão.
Sem desvendar muito, mas levantando um pouco do véu, o que é que o público pode contar ao visitar a exposição no Fórum da Maia?
A exposição foi desenhada especificamente para o espaço do Fórum da Maia. Nós queremos que, isto é, a ideia era de criar um percurso dentro do percurso e que estas, que a peça, os dois momentos da exposição fossem momentos muito mais introvertidos, né, de introspeção, de relação com as peças que estamos a exibir, os 50 elementos, que sem este dispositivo físico, arquitetónico, né, de construção de espaço, se calhar ficariam demasiado perdidos dentro de toda a área, todos os metros quadrados que nos deram para trabalhar. E acabamos então de ter um momento da exposição em si, que nós não vamos dizer como é que ele é, mas é um espaço exatamente que serve as peças, e um segundo momento pega todos estes conteúdos e cria um novo espaço, e este espaço é curado e é uma peça para a qual convidamos o coletivo Os Berro e a Flor, a artista Flor, em conjunto, que fazem este segundo momento da exposição, que ainda potencia ainda mais tudo aquilo que está exposto.
Sem revelar muito.
Sem revelar muito.
Mas é uma peça, depois fica no fórum ou é apenas durante a exposição?
Não, é apenas durante a exposição. É uma peça, no fundo, sensorial, que trabalha com vídeo, com
luz.
Acho que é uma experiência mais imersiva, mas que está diretamente relacionada com o primeiro momento da exposição, como o Nuno está a falar, e por isso também, tirando esse contexto, ela deixa de fazer sentido, por isso...
Exato. Sim. Fica então esse convite para a exposição a partir de sábado, às 18 horas, no Fórum da Maia, para ver o que é o espaço da liberdade.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
Numa iniciativa da Câmara Municipal da Maia, com produção, programação e direção artística do Teatro Arte e Imagem, a 29ª edição do Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia realiza-se de 4 a 13 de outubro no Fórum da Maia. Vai contar com a participação de 23 companhias de teatro profissional que durante 10 dias consecutivos vão apresentar 28 espetáculos diferentes para todas as idades e diversificados públicos. O programa traz à Maia cerca de 160 artistas, técnicos e outros profissionais de teatro, circo, música e todas as artes em geral, representando a organização e produção do festival, bem como as nacionalidades, companhias e peças programadas. De Portugal estarão presentes 12 companhias e as suas peças. O Teatro do Bolhão, que traz a peça A Vida, Companhia do Chapitô, que traz Júlio César, Trigo Limpo, Teatro Acerte, com a peça Aloá, Peripécia Teatro traz a peça em 4 turnos, O Nariz, com a peça Agripina, a menor, Marionetas Rui Sousa apresenta Inês é Morta e Marionetas de Circo, Ana Madureira e Ivan Kerobian trazem o espetáculo Espanto, uma coprodução com a França, Contilheiras apresenta Pata, Peta, Pita, Pota, Maria, Sistopeia traz a peça Bom Dia, Riso e ainda os irmãos Fumier, a companhia Argila Verde apresenta O Herói Intrépido e O Ilusionista, duas coproduções com Espanha. Também vem Teatro do Assombrado, que traz a Burguesa e a peça O Camponês, e o Jato Janela Aberta Teatro, que apresenta Cocktail da Evolução. De diversas regiões de Espanha, Catalunha, País Basco, Galiza, Madrid, Castela e Leão, apresentam-se na Maia 9 companhias: Ilhana, Marie de Jong, Spasmo Teatro, Jesus Puebla, Companhia La Tal, Ibuprofeno Teatro, Companhia Orain-B, Ana Confetti e Luciernagas Teatro. Da Argentina vem a Companhia Loco Brusca e, vinda do Rio de Janeiro, Brasil, chegarão a Júlio Adrião Produções.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
De 5 a 27 de outubro decorre na Maia o ciclo de música, Música pelo Conselho, Música pelo Património 2024. Outubro é o mês da música e, para celebrar em pleno esta arte, a Divisão de Cultura da Câmara da Maia, em articulação com as juntas de freguesia, promove mais uma edição do projeto musical que assenta na valorização e promoção do património cultural do concelho. Com vista à descentralização cultural, esta iniciativa consiste na realização de atuações musicais em imóveis do património arquitetónico existente em cada freguesia. A entrada é livre. Os concertos realizam-se às 21h30, o primeiro é já amanhã, dia 5, Sopa de Pedra, no Mosteiro de Moreira da Maia. No dia 11 de outubro, à mesma hora, o ensemble atua na Igreja Paroquial de Santa Maria de Nogueira. No dia 12, Grão, Igreja Paroquial de Santiago de Melheirós, acolhe este concerto. No dia 13 de outubro, às 16 horas, Batimento Duo Tangos Uruguaios, na Igreja Paroquial de São Pedro Fins. E às 21h30 do dia 18 de outubro, para assistir a Raia, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Vila Nova da Talha. No dia 19, à mesma hora, Rui Fernandes e a Viola Amarantina, para ouvir na Igreja Paroquial de Pedrossos. No dia 20 de outubro, às 4 da tarde, Sérgio Calisto e João Martins vão atuar na Igreja Paroquial de Vermoim. Já a 25 de outubro, às 21h30, Semper Florence ou Soleil Couchon, um espetáculo na Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso. Para 26 de outubro, à noite, Tangente, é o concerto na Capela de São Frutuoso, em Folgosa, e às 16 horas, dia 27 de outubro, encerram-se os concertos no Mosteiro de Águas Santas com o grupo Crua. E é com este programa musical que chegamos ao final do programa. Maia Magnética está de volta na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.